voltamos a apresentar Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira. O convidado de hoje é Ricardo Silveira. O Ricardo, você, quando eu te chamo de guitarrista, você fica à vontade? Esse é o... Você é compositor também?
Eu fico à vontade, sim.
É com o que você se identifica mais, né?
A moça pediu para eu me apresentar ali no... E aí quando eu falei guitarrista, ela falou, não, fala que você é compositor. Mas o cara vai ficar se apresentando e dizendo... Eu acho que sim, acho que uma coisa engloba...
A outra, né? Não é um culto à personalidade, nem tampouco...
Na minha carteira da Ordem dos Músicos, diz guitarrista e violonista. Isso me lembra um assunto interessante, que é... Eu acho que aqui no Brasil, mais do que em outros lugares, existe essa distinção entre a guitarra e o violão. Porque guitarra é guitarra, nos outros países, né?
É o próprio nome, né?
É guitarra. O violão também é uma guitarra. Se é elétrica ou não, a gente vai voltar aí ao Charles Christian, que foi o...
E que talvez vamos ter que dar crédito aos baianos aí.
Eu conheci o pai do Armandinho, um cara super legal, o Osmar, e me contou essa história muito bacana. Eu acredito que eles tenham inventado aquela guitarra. Mas eu acho que o Charles Christian foi o primeiro solo de guitarra gravado em disco, tocando no rádio e tudo. Né?
Aproveitando esse...
Se vem da mesma, da mesma coisa, se foi a mesma invenção, isso eu não sei. Ou se foi uma coincidência, a ciência, o ser humano estava para chegar naquela conclusão elétrica ali naquele momento...
Era inevitável. Mais cedo ou mais tarde ia rolar. Bom, mas aproveitando isso, eu gostaria de saber de você sobre justamente a linguagem da guitarra. Quem são os teus prediletos na guitarra? Quais são os guitarristas? Ou porque tem alguns músicos que dizem assim, pô, eu não ouço música não, eu fico fazendo a minha música, mas eu não costumo ouvir a música dos outros não. E tem gente que
é
não.
É aquele negócio, você é músico? Mas odeio muito. Tem teus caras assim. Não, o que acontece é o seguinte. Durante um tempo, eu acho que eu evitei um pouco ouvir preferencialmente música de guitarra, porque você acaba tendo uma certa tendência a achar que está sendo... que pode ser influenciado, talvez, isso, não sei. Hoje em dia, com esse negócio de YouTube, eu fico passeando e vendo todos os grandes guitarristas conhecidos e alguns que eu nunca ouvi falar... E que descubro na internet.
Por falar nisso, eu estava passeando no YouTube também e eu vi algumas apresentações tuas, né? Assim, na noite.
Até não é uma coisa que eu faço muito, mas às vezes que eu fiz, eu acho que faço, eu acho que tem uma coisa boa. O lado chato é que você não está no ambiente propício para um concerto. O lado bom é que ali você pode experimentar. Porque aquela descontração você pode usar a seu favor.
Né?
Mas não é o que eu mais gosto, não. Eu prefiro uma situação assim como hoje à noite, o Clube do Choro, que é um lugar dedicado a...
O templo da música.
Mas eu acho que faz falta de vez em quando tocar num bar para mim também. Tem os dois lados.
E o que tem de bom além da descontração? Tem uma coisa de feedback com o público, direto? Ou isso a casa de show também dá?
Porque depende do lugar, né? Depende do lugar, depende de quem... Em geral, a gente, quando vai tocar num bar, é um bar que tem uma tradição de ter música e tal. Como no Rio, de uns tempos para cá, tem sido difícil um lugar que tenha música, a impressão que dá é que os empresários fugiram um pouco disso como negócio, porque eles fazem... Eu percebo isso. Convida um arquiteto para fazer um projeto lindo, depois que está pronto, ninguém pensou em acústica, ninguém pensou. Pô, a gente podia ter música ao vivo aqui, eles podem tocar ali, ó, toca ali. A sensação que dá é essa.
Isso é um assunto do próximo bloco.
Porque isso não é pouco, não. Vamos lá.
Do Até Amanhã, a música Até Amanhã.
Sintonizou agora, esse é o Escala Brasileira. O guitarrista Ricardo Silveira é o convidado de hoje. Ricardo, eu quero te perguntar a respeito daquele finalzinho do bloco passado.
Tá.
Você falando do empresário que toca naquele cantinho ali. Eu ficaria
morrendo
de vergonha de ver um cara, um dono de uma casa, né, um restaurante, uma casa de show. Se eu tivesse perto, eu ia morrer de vergonha de ser brasileiro nessa hora. Porque às vezes, pô, não é porque ele, não só porque ele tá falando com o Ricardo Silveira falando um negócio desse, mas qualquer outro músico mereceria respeito, você não acha?
Sim, mas eu acho que o que acontece é que a pessoa que tem um negócio, ele tá pensando no negócio. Eu não sei porquê, o que eu não entendo é como se a música brasileira... O que eu acho que é interessante a gente pensar é que a música brasileira é talvez o que mais nos identifica junto com o futebol no mundo, assim. Então, vem alguém para o Rio de Janeiro, que é uma cidade turística, que tem a tradição da música do Tom Jobim, que é muito forte, para falar um, assim.
Claro. O imaginário, né?
E aí, não tem, assim, na quantidade que deveria ter, esse lado do Brasil, de qualidade, de excelência, né? Claro que tem música na Lapa, tem música em alguns lugares e tem alguns lugares simpáticos que você vai tocar e tal. Mas eu acho que, em algum momento, houve um desencontro aí, não sei se eu acho que é porque não deve ser considerado um investimento...
E aí que começa a discussão, porque, por exemplo,
porque senão
o cinema americano, ele não só é patrocinado pelo Estado americano para levar a cultura dos Estados Unidos para outros países, mas ele é a segunda pauta de exportação. Então, será que a música, a cultura não é viável economicamente?
É porque existe essa...
O cara vai para Paris, ele vai ver a Torre Eiffel, ele vai para lá para ver a torre? Não, ele vai para consumir cultura, não?
Pois é, exatamente. E tem tem de A a Z, né? E o que eu acho é claro que tem o carnaval, tem essa coisa da música servindo para a diversão, no sentido de que você... A música, ela serve vários propósitos, né? Ela pode estar num ambiente alegrando o ambiente sem que ela seja e isso tem bastante. É que se diferencia, né? Parece que quando fala música ao vivo, não é show, né? Então, isso por um lado... Tem os dois lados, que aí às vezes pode estar dando trabalho para muita gente para fazer música ao vivo e as pessoas não prestam muita atenção, mas aquilo também, o fato de não prestarem muita atenção, deixa que as pessoas possam desenvolver ali com menos pressão do que aquela que você chegar num teatro, está todo mundo olhando para você, você tem uma responsabilidade maior, né?
De um jeito ou de outro, a educação musical nas escolas deve melhorar a imagem da música ou a forma de percepção da música, de fruição da música na sociedade. Você pensa assim?
Eu espero que sim. Eu acho que... Eu outro dia assisti um concerto do Egberto Gismonti memorável, que foi no encerramento do Seminário de Cosmologia, que acontece no Rio com cientistas do mundo todo, e quem fez a apresentação foi o Mário Novello, e ele falou uma coisa muito bacana. A gente queria trazer alguém aqui para fazer um concerto em que a música despertasse o mesmo encantamento que a descoberta das coisas do universo, das galáxias, do tamanho disso tudo, pode despertar. E essa transcendência, isso aí, para você ter, para você ver isso, isso foi no Espaço Tom Jobim, que é um lugar para você sentar e ver música. Isso eu acho que é... Isso não tem preço, você ver um artista como o Egberto fazer isso, entendeu? Você ter esse... Isso tem tido pouco no Rio, eu acho.
Muito bem, você pode escolher mais uma música? O que você quer chamar agora?
Acho que a gente podia ouvir Bom de Tocar.
Apresentando Escala Brasileira.